Olá, começa agora mais um Pauta Pública, trazendo toda semana conversas para ir além. Eu sou Andrea Dipp e o episódio de hoje é sobre a demografia religiosa e os novos dados do crescimento dos evangélicos no Brasil. A gente já abordou esse tema no Pauta por diferentes aspectos. Os evangélicos são, inegavelmente, uma grande força no país e um eleitorado engajado capaz de mudar o rumo da política e transformar candidatos nenicos em favoritos em corridas eleitorais. Pautas e votações das mais diversas também ganham ou perdem força a partir da aproximação ou afastamento dos interesses da bancada evangélica. Mas como também já contamos aqui, se engana quem acha que esse grupo é homogêneo ou que é perfeitamente representado por suas figuras políticas e midiáticas. O fenômeno dos evangélicos no Brasil ainda é cercado de muitas complexidades e precisa ser olhado com atenção. Os dados do Censo de 2022 do IBGE atualizam informações importantes para entendermos melhor o aumento dessa população. O percentual de evangélicos no país saiu de 21,6% em 2010 para 26,9% em 2022. Um número expressivo, mas que também pode indicar, à primeira vista, uma desaceleração do crescimento dessa religião no país. Será que é isso mesmo ou tem algo a mais nessa história? A nossa entrevistada de hoje vai conseguir nos explicar melhor esses outros dados que o último censo trouxe. A gente vai falar com a Cristina Vital, professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense e autora de livros como Oração de Traficante, uma etnografia de 2015 lançado pela editora Garamond, e também coautora de Religião e Política, uma análise da participação de parlamentares evangélicos sobre os direitos de mulheres e de LGBTs no Brasil, entre diversas outras obras e artigos sobre o tema. A Cristina também faz parte do ISER, Instituto de Estudos da Religião, que, assim como a própria Cris, é referência nesse assunto. Então, bora para esse papo com a nossa convidada. Cristina, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
Muito obrigada, André. Prazer enorme estar com você novamente.
Cris, para a gente começar, os dados sobre religião do censo do IBGE de 2022, né? Eles saíram só agora, em junho de 2025. Então, para fazer uma pincelada inicial, o que esses dados nos dizem sobre religião no Brasil e como a gente olha para esses dados também de uma maneira crítica, né? Não entendendo que eles são a verdade absoluta e cravada.
Então, acho que tem um mapa da religião no Brasil que é muito interessante a gente acompanhar como os dados mais gerais, né, que informam aí 57% de católicos, quase 27% de evangélicos, os sem religião que cresceram, né, são quase 10% no Brasil, um crescimento importante dos afro, que agora são 1% da população autodeclarada, a queda de espíritas.
O censo do IBGE de 2022 revelou mudanças no perfil religioso das famílias brasileiras. O número de evangélicos bateu recorde. Umbanda e candomblé também cresceram. O catolicismo ainda é predominante, mas a população católica diminuiu para o menor nível da história.
Acho muito importante a gente pensar esses dados situando por região. Quando, por exemplo, a gente fala da diversidade religiosa no Brasil, ela, ao longo dos censos, a gente verifica que isso está mais no espaço urbano. Ou seja, a presença das outras religiões, ela não se divide igualmente no Brasil, né? Ela tem uma presença menor no interior e maior nas cidades. Outra coisa interessante de a gente pensar é que o crescimento evangélico também no Brasil acontece principalmente nas periferias das cidades. Hoje, no Brasil, a gente vê esse crescimento evangélico em áreas de expansão. Então, a gente fala do norte do país, do centro-oeste. E isso é importante de perceber porque a gente vai vendo as marcas que esses grupos vão produzindo em cada um desses territórios também. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente na Baixada Fluminense, região metropolitana, tem um número muito maior de evangélicos do que de católicos. Nos anos 2000, por exemplo, quando os católicos eram 74% da população, na faixa litorânea do Rio de Janeiro, que é maior renda e escolaridade, você tinha mais do que a média nacional, ou seja, 80% da população dessa área era de católicos. Quando olhava-se para a região metropolitana, Baixada Fluminense, esse mapa invertia. E esse mapa ele continua invertido nesse sentido, porque os dados do IBGE mostram que as religiões nas periferias, quem domina são os evangélicos.
E a que a gente pode atribuir esse crescimento dos evangélicos nas periferias?
Olha, esse é um tema assim, muito caro para mim, né, Andréia? Desde os anos 90, que eu venho fazendo trabalho de campo em favelas de modo intermitente, né? Pesquisas qualitativas, acompanhando muito desses processos ali nos anos 90, que era esse novo nascimento, que era o processo de conversão das pessoas, né, que vinham do universo católico, do catolicismo popular ou afro-religioso e que se convertiam às igrejas pentecostais, que eram cada vez mais numerosas.
Segundo o estudo da USP, o maior boom de templos evangélicos aconteceu entre os anos de 2000 e 2016. A legislação brasileira teve um papel crucial nessa expansão. Primeiro, a Constituição de 88 garantiu a isenção de impostos a igrejas e templos religiosos. Depois, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda no seu primeiro mandato, facilitou a abertura de igrejas com uma lei de 2003, que na prática impede o Estado de negar um registro a uma organização religiosa.
Eu vim acompanhando isso tudo e tenho também referências, acho importante nesse debate, a Clara Mafra, o próprio Paul Fresson, que vieram falar sobre uma questão importante ligada a como os evangélicos, sobretudo os pentecostais, se anunciam como mais poderosos no combate à violência. Porque se a violência é pensada como um mal, é um mal moral, é um mal espiritual, a religião ela tem uma importância na confrontação disso. Então, eu penso que o crescimento, né, a importância que os evangélicos têm nessas localidades tem relação com a violência, tem relação com serem áreas de expansão da cidade e os templos e essa comunidade, ela ofereceu, como continua oferecendo também, rede de apoio importante, né? De apoio material, de apoio social, emocional e, evidentemente, espiritual. Além de uma questão também muito importante, que é a validação moral que os evangélicos tem, né? Eu acho que em razão dessa mistura aí de religião e política, tem uma percepção, acho que vai ficando um pouco nublada em torno desse lugar moral superior, mas os evangélicos eram referidos no Brasil como desses da moralidade superior, que não bebem, que não fumam, que não roubam, né? Que têm um comportamento moral acima da média até do brasileiro, dessa cultura católica brasileira. Então, isso também era importante em termos do lugar que eles ocupavam de classe frente à sociedade como um todo. Então, acho que a gente pode pensar pelo menos nesses elementos para tentar entender o crescimento evangélico no Brasil, sobretudo nessas áreas aí, sejam de expansão, seja nessas áreas de muita vulnerabilidade e violência.
Cris, a religião evangélica ainda é a que mais cresce no país? O que o censo traz de novo sobre os evangélicos especificamente? Eu vi que também saíram algumas análises falando sobre uma retração. Como que você analisa tudo isso?
Isso é muito importante da gente observar quando olha os números do IBGE e a gente que está no trabalho empírico, sabe, sobre religião no Brasil, é pensar que os números apontam um quantitativo, mas que há muitas mudanças no campo acontecendo. Então, são muitas pessoas, por exemplo, que se declaram evangélicas, e a gente vê isso em campo, e a gente precisa ter os dados desagregados do IBGE para tentar refletir melhor ainda sobre essa questão, né? Não saíram os dados desagregados como nos outros censos, e aí a gente vai poder olhar melhor um pouco isso, né? Mas o fato é que a gente vê acontecendo, do ponto de vista empírico, as pessoas que se declaram evangélicas, mas que não estão ligadas a alguma denominação. E eu acho que tem um pontinho a mais ainda, que são as pessoas que se declaram assim cristãs, estão num grande universo do cristianismo no Brasil, que às vezes se declaram sem religião, mas frequentam templos de modo a não estarem engajados na dinâmica institucional, ou seja, não estão participando dos serviços da igreja, não contribuem com o dízimo, mas elas estão se valendo de uma mensagem bíblica, não necessariamente de uma força comunitária, mas de orientações. E um fenômeno muito importante, eu acho que nesse sentido, é pensar nessas lideranças evangélicas que estão na internet, que trabalham a Bíblia como um livro de autoajuda, como um livro de orientação cotidiana, mas que não necessariamente forma comunidade, não necessariamente está engajado num trabalho social, mas tem uma importância de estar compondo um certo universo, Andréia, assim, desses referenciais morais, de uma gramática, de um contato com a Bíblia, mas que não forma necessariamente comunidade.
Como os coaches, por exemplo?
Exatamente. Eu acho que é esse fenômeno que vai se identificando como os coaches, né? Os coaches evangélicos, que muitas vezes não se apresentam como pastores. E se a dinâmica do crescimento dos templos no Brasil, esse crescimento ao longo do século, foi muito importante em termos da dinâmica do crescimento dos evangélicos, porque fortalecia a comunidade, fortalecia as redes, fortalecia a ação social dessas igrejas e fortalecia também as lideranças e as denominações com as contribuições financeiras dos fiéis. Com o movimento de evangélicos, desses coaches, né, ou mesmo líderes evangélicos na internet, eles não precisam do templo para monetização, para o crescimento do trabalho deles ou para o enriquecimento próprio. Então, fica esvaziada, digamos assim, a necessidade do templo para a expansão de uma palavra e mesmo para o fortalecimento financeiro desses grupos, desses atores. Então, a gente também está no momento de acompanhar uma transição, sabe? E agora, muita gente que vem falando sobre esse crescimento evangélico que não aconteceu do jeito que era esperado, muitos atores vêm atribuindo a uma questão específica que a gente acompanhou sobretudo desde 2017, que é assim, um cansaço dos evangélicos em relação à política, até porque esse tipo específico de relação de política com religião que vem acontecendo no Brasil, esse debate cujos evangélicos têm uma centralidade, afeta muito assim, a identidade evangélica no Brasil, a percepção sobre os evangélicos no Brasil, muitas vezes é negativada, né, a partir desse elemento. A gente sabe que os evangélicos sofreram preconceito no Brasil ao longo da história em razão de raça, de classe, mas também daquela hegemonia católica que se experimentava, né? Então, os evangélicos eram esse outro da nação. Mas o crescimento deles vai compondo, os evangélicos estão compondo no mainstream das artes, na economia, enfim, na sociedade. O fato é que o mais recente embate, digamos assim, de evangélicos na política nacional vem produzindo cansaço nas igrejas, vem produzindo uma situação de incômodo em relação a essa identidade publicamente, porque falar que evangélico é praticamente associado à extrema-direita, à violência, discurso de ódio.
É como se nós, os cristãos, estivéssemos vivendo a própria ditadura dentro do templo.
Então eu falei, não dá mais. Me desiludi com a religião.
A gente se sentiu descartável, né?
Essas frases vêm de evangélicos, de cristãos, de várias partes do Brasil. Pastores e líderes religiosos ameaçam castigos divinos ou punições dentro da própria igreja para aqueles que não concordam com essa mistura entre política e religião.
A gente tem que pensar que é um grupo no Brasil, que é o terceiro grupo no Brasil e é o terceiro grupo no mundo. E é uma tendência de pensar que a América Latina é um país onde as pessoas ainda têm muita crença em Deus. A gente acabou de rodar uma pesquisa aqui no Brasil, né, com o Instituto Datafolha, lá pela UF, pela UERJ, e vimos assim, mais de 82% da população brasileira acredita que é importante que as pessoas acreditem em Deus, né? E isso é um reflexo do que acontece na América Latina, que é diferente do que acontece na Europa, mas esse movimento de secularização ele também vai crescendo, né? No Ocidente, de um modo geral, desafiando as instituições.
Agora uma pausa e a gente já volta.
Oi, Aqui é a Mariana Vick, do Durma Com Essa, o podcast semanal de notícias do Nexo. Eu venho aqui para te convidar a ouvir o programa dessa semana, que fala sobre como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi de um punitivista na Lava Jato a garantista na trama do golpe. O programa dessa semana também mostra como o Brasil pode lidar na arena internacional com as agressões de Donald Trump e qual o papel do financiamento climático no combate ao racismo ambiental. Depois que você escutar o Pauta Pública, liga no Durma Com Essa na sua plataforma de áudio preferida, no YouTube ou no site do Nexo, o nexojornal.com.br.
Você está achando o assunto desse episódio importante? A equipe do Pauta Pública se aprofunda nesse tipo de tema porque a gente conta com os aliados que ajudam a financiar o nosso jornalismo independente. Se você puder, contribua para mais episódios do Pauta, doando menos de R$1 por dia. Quanto vale a informação de qualidade? Acesse apoie.apublica.org. E Cris, você acha que o bolsonarismo mudou o campo evangélico no Brasil?
Eu diria que o impacto que o bolsonarismo produziu nesse campo é sem igual, né? Em termos assim, das formas de engajamento político que aconteceram a partir de Bolsonaro, é só a gente pensar assim, Andréia. Antes das eleições de 2016, a gente teve o momento do impeachment da Dilma e toda a articulação do Bolsonaro já naquele período ali. E num momento específico da nossa história, ele consegue alçar um certo lugar de projeção como esse líder que poderia organizar a direita e o conservadorismo no Brasil. Agora, e que acontece, né? Antes dali, a gente tinha várias ações da justiça que se confrontava à campanha política nas igrejas, várias igrejas foram autuadas no período eleitoral, assim, existia uma contenção, tinha uma tensão sobre falar de política nas igrejas, né? Algumas denominações eram mais conhecidas por isso, especificamente a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Que foi, já houve a situação em que a justiça eleitoral fez buscas, né? Nessas áreas, eram santinhos que foram apreendidos de candidatos, porque ela tinha uma importância assim, na relação partidária, em todo o envolvimento institucional da igreja com partido político, com esse projeto aí, de ocupar espaços no legislativo e depois no executivo. Mas você vê, André, que assim, 2018, era franca participação de lideranças, fora que eram pastores, que são reconhecidos como pastores. Aí na igreja estão falando em geral assim, das características que devem animar os eleitores evangélicos, né? E aí quando eles saem do púlpito, no púlpito eletrônico, que são as redes sociais, eles falavam claramente nomes de candidatos, falavam claramente o apoio a um partido e contrariamente a outros. Então, ficou uma situação assim, sem controle. E o bolsonarismo tem tudo a ver com isso, né? Porque foi uma rede também bolsonarista que é muito atuante na internet e que fazia assim, um uso muito estratégico da religião. Né, a gramática religiosa se tornou uma gramática política como a gente nunca viu na história do Brasil. Então, o que aconteceu ali a partir do bolsonarismo é realmente impressionante. Agora, devemos falar também que o crescimento dessa onda conservadora extremista nas igrejas, ela produziu uma reação muito importante e uma organização de atores, digamos assim, progressistas, à esquerda, no seio evangélico, que passaram a atuar de um modo muito mais organizado e consistente aí em 2018. Né? A gente tem hoje um deputado federal que é evangélico e se apresenta contra o fundamentalismo religioso. Né? A gente tem um movimento importante de evangélicos de esquerda no Brasil.
E um dado importante que o censo traz também, eu acho que é o número de evangélicos adolescentes, que está acima da média nacional, né? De 26,9% dos quais 31,6% entre 10 e 14 anos, 28,9% entre 15 e 19 anos. Eu acho esse um dado muito importante, né? Talvez o mais importante aí desse levantamento. Quem são esses adolescentes? Existe alguma relação entre o aumento dos adolescentes e jovens também com a extrema-direita? Quer dizer, porque a gente sabe que também tem crescido, né, a relação entre adolescentes e a extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo todo. Muitas vezes é o primeiro contato político que eles têm, através das redes sociais, sobretudo, enfim. Você acha que o crescimento dos evangélicos entre os adolescentes tem a ver com isso ou não? É outra coisa?
Ah, eu acho que é super interessante realmente olhar esses dados, André, estou com você totalmente, porque aí na juventude a gente tem aí tanto um número, um percentual maior do que a média de evangélicos e um percentual maior do que a média também dos sem religião, tá? Então é um fenômeno que a gente tem que olhar assim como um combo. Pensando aí nos evangélicos, eu acho que tem uma coisa muito importante da gente pensar, que a gente está num mundo globalizado, cheio de informações e cheio de medos e inseguranças relativos à própria existência do planeta, tá? A subsistência que diz respeito assim, ao emprego. Essa questão do medo do futuro, eu acho que no contexto contemporâneo é muito forte. Isso afeta todas as gerações, mas assim, aos jovens principalmente, porque eles estão construindo, né? Ou eles têm que ter uma perspectiva para eles terem força de construção de vida. E aí eu acho que esses grupos religiosos e o tipo de missão que eles vão fazendo é muito importante na reunião da juventude, né? Da motivação da juventude, na apresentação de um futuro, sim, a partir da disciplina, a partir do investimento pessoal para esse futuro de sucesso. Então, acho que vai oferecendo não só a rede, mas vai oferecendo, é como assim, um mindset que possibilita a crença no futuro, a despeito de todas as falas catastróficas que estão por aí em relação ao mundo, a própria existência do mundo em curto prazo. Tá? A possibilidade de a gente entrar numa terceira guerra mundial e o que seria isso no contexto, né, de bombas atômicas. E a gente tem que lembrar que formação de comunidade é formação de espaço, de coesão, que é uma proteção social e emocional, e um direcionamento, uma orientação. Então, é esses grupos, essas chamadas igrejas de parede preta e tal, que vão fazendo uma missão muito direcionada a esse grupo, sabe? Numa linguagem que é tanto verbal quanto não verbal, que vai atraindo esse público. Fui fazer até uma apresentação lá na Fiocruz, né, recentemente, e aí uma juventude que estava próxima falando sobre isso, e como os jovens, né, engajados nesse movimento, eles tiram como uma onda, assim, pelo fato deles estarem se preservando, deles não beberem, deles não estarem se relacionando sexualmente, né, como uma contenção de uma energia, como uma contenção de um comportamento com vistas a alguma coisa melhor no futuro, sabe? E a gente, eu não sei, eu não acho legal a gente também olhar para isso de um modo preconceituoso, né? Porque é lembrar que é um segmento muito sensível. E os grupos sociais, ou mesmo o Estado, né? Quando tem ausência, digamos assim, de oferecimento de perspectivas, isso vai. As necessidades desse grupo não deixam de existir. Então, as instituições que se apresentam, né, eficazes no oferecimento desse mindset, dessa esperança, de uma oportunidade e de oferecimento de uma regra, uma orientação, um contorno, porque o contorno ele produz a segurança.
Sim, acho que é isso, né? Essa difícil perspectiva de futuro ou de não futuro também tem atraído os jovens para um conservadorismo, porque é uma tentativa também de resgate de um passado idílico, muitas vezes.
Isso me toca especialmente, né, porque desde as eleições ali de 2014 eu vim observando um movimento muito interessante que depois eu vou nomear aí da retórica da perda que vai sendo mobilizada principalmente por esses atores de direita, extrema direita, como uma tecnologia, uma narrativa com vista ao poder. Tá? Mas, de fato, existe na modernidade vários grupos que se contrapõem à modernidade, às ameaças que a modernidade foi apresentando às sociedades de um modo geral. Isso não está só no segmento de direita. Só que nessa forma da retórica da perda, tal como é mobilizada pela direita, extrema-direita, o futuro está no resgate do passado. O futuro ele está na recomposição de elementos que estão ameaçados ou foram perdidos diante do que a modernidade se apresentou. E ali tinha uma questão econômica importante, mas a questão dos valores e das coisas que estavam mudando também perturbavam e atormentavam de parte da sociedade. E aí a junção desses elementos foi a condição social que favoreceu muito esses atores identificados como conservadores a irem se fortalecendo, porque a gente lembra de um momento, André, na história do Brasil, aí os anos 90, dessa vergonha da direita falar publicamente sobre esses posicionamentos conservadores, né, em termos morais e liberais na economia. Tinha um constrangimento público diante dos anos passados da ditadura militar. E os contextos sociais foram mudando e isso é um plano também global, né? Mas aqui no Brasil isso tem uma especificidade ali naquelas eleições de 2014, todo aquele contexto econômico que passamos naquele momento e organização desses atores ali a partir da suspensão do material didático do MEC, ficou conhecido como kit gay, e organização desses atores ali pelo resgate da moral. Então, parte dessa juventude, vamos falar da juventude como um todo, né? Mas parte dessa juventude que sente a falta de um contorno, a falta de uma perspectiva, né? A falta de uma orientação, muitas vezes vai buscando nesses grupos mais rígidos essa contenção, essa orientação. E aí os grupos religiosos conformam um dos grupos.
E tem a coisa da defesa da família, né? Que casa muito bem também com tudo que você está dizendo, porque eu acho que para muitas pessoas a família ocupa esse lugar, essa instituição que permanece enquanto tudo desmorona em volta, né? Claro que existem diversos tipos de família. E aí os ultraconservadores vão usar a defesa dessa família contra tudo, né? Contra o aborto, contra pessoas LGBT, enfim.
Eu acho que toda a estruturação dessa retórica da perda, ela é muito emocional. Então, não passa por você confrontar racionalmente. Por exemplo, Andréia, em relação à família, né? A gente sabe que 50% das famílias são sustentadas por mulheres, são famílias monoparentais, né? Isso são dados públicos. Só que a mobilização de uma ideia específica de família, ela produz um gatilho, digamos assim, emocional, sabe? Da recuperação de alguma coisa que produz o conforto de um certo enquadramento. É como um sonho, é tentativa de alcançar algum referencial que produz esse contorno, que produz esse conforto. E aí, toda a argumentação que se fazia em torno até do Estatuto das Famílias, que dizia assim, olha, a gente não está querendo esvaziar a família, a gente está querendo dizer que outros modos de família existem e devem ser acolhidos na política pública, enquanto um grupo social valorizava e queria afirmar que a família era somente um tipo de família. E isso aí, do ponto de vista racional, era insustentável, porque era deixar de acolher a realidade, deixar de ofertar política pública a esse quantitativo que é até majoritário de famílias que não são essas, né, estruturadas em pai, mãe e filhos exatamente, né, Andréia? Só que o gatilho emocional era importantíssimo, porque a gente sabe que na dinâmica do voto, ela é muito emocional. Localizar a defesa da família, a defesa da criança, você vê que são todas temáticas que movimentam muito as emoções, né? Então, são defesas que estão em toda a sociedade. Você não vai ter um ator político que vai falar contrariamente à defesa, né, das crianças ou defesa das famílias. Isso não faz o menor sentido. Mas, numa ação específica ali da retórica da perda como tecnologia, a família e a criança são mobilizadas como instrumentos assim, narrativos fundamentais.
um grande erro recorrente, eu acho, é o de pensar nos evangélicos como um bloco homogêneo, né? Você já falou sobre isso, mas pensando nessas transformações todas que estão acontecendo no campo, como você vê os apoios dos evangélicos que são essa parcela tão importante da sociedade nas eleições de 2026? Uma vez eu me lembro que eu entrevistei o Marco Feliciano e ele me disse que era legal ter o Bolsonaro na presidência, mas que o sonho dos evangélicos era ter um sangue puro na presidência.
Uhum. Ah, isso aí é interessantíssimo. Eu vou ter que voltar 2014 de novo, Andréia, não tem jeito, porque ali nas eleições de 2014, de algum modo, já foi uma organização diferente dos evangélicos naquele momento. Eles vinham de um empoderamento, de um crescimento, que a gente pode pensar assim, desde 89, esses atores vão sendo organizados na política para darem sustentação. Só que eles, desses atores que ficavam assim nos bastidores, dando um subsídio, né, recebendo políticos que queriam ir lá falar, eles começam a se empoderar e dizer assim, não, a gente agora quer também. Então, 2014 já foi um grande momento em que o pastor Everaldo, que se candidata à presidência, começou a reunir em torno dele lideranças muito importantes que deram subsídio, Silas Malafaia, o Robson Rodovalho, outras várias lideranças no apoio. Tinha uma tensão ali porque ele é da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é a maior denominação no Brasil, até onde a gente sabe, e a Igreja Universal do Reino de Deus era um antagonista do PSC, que era do partido que ele, pelo qual ele vinha, né, e do qual depois ele se torna presidente, e o partido ali, o Republicanos. Então tinha uma tensão ali que não permitia que fosse todo o segmento ali em torno dele, mas conforme ele fosse crescendo, talvez também esses outros atores fossem se mobilizando e fortalecendo a campanha dele, mas já tinha uma ideia de ser um puro sangue ali no, nos termos aí do Marco Feliciano, como você entrevistou. Mas a campanha dele foi pífia, ele teve um desempenho muito ruim, ele não conseguia se desenvolver na fala dele, e olha que ele chegou a ficar em quinto lugar, se não me engano, naquelas eleições, mas isso realmente não saiu das mentes e corações dos evangélicos no Brasil. Bolsonaro não é evangélico, cansou de falar sobre isso, mas ele também foi o presidente que deu mais espaço em termos da gramática que ele articula, e da composição realmente dos ministérios, né? Essa questão da indicação ali do André Mendonça também. Então, ele não é evangélico, mas ele fez uma representação que agradou a muitos no poder e a muitos na base social que se viram assim, caramba, o presidente que tá, parece que estava falando a língua deles, né? De certos religiosos na base social. Agora, conquistar uma coisa dessa aí para 2026... Eu acho que não conseguem isso para 2026. Eu acho que há uma instabilidade muito grande em torno do que vai acontecer pós julgamento do Bolsonaro. Como é que ele vai conseguir mobilizar forças se ele for realmente condenado? Aí quem serão os herdeiros dele? Aí vai ter uma briga, acho que importante, que já começa a acontecer, né? Em torno aí não só dos candidatos, mas dos líderes religiosos também. Agora, o que eu acho mais interessante pensar é em médio prazo também. Em médio prazo, as lideranças jovens, digamos, esse segmento aí de extrema-direita, que vão se organizando, né? E que vão crescendo, vão se empoderando. Essas aí, em médio prazo, é que eu acho que talvez venham a possibilitar esse puro sangue na candidatura, não vou dizer que vai ser presidente, mas numa candidatura que vai reunir muitas dessas forças. O Sóstenes Cavalcante falou dessas lideranças que talvez, né, o crescimento não tão grande de evangélicos no Brasil, segundo os dados do IBGE, seria muito em razão do envelhecimento dessas grandes lideranças evangélicas no Brasil. Era uma hipótese que ele organizou, mas eu acho que, não necessariamente nos números do censo, mas eu acho que o envelhecimento, sim, desses atores também vai produzindo. E o crescimento e a dinâmica do campo que vai em outra direção, como essa aí no virtual, também vai mudando muito essas coisas. Talvez vá se tornando muito mais diluído esse campo aí evangélico do que a gente viu até agora, Andréia. Pode ser que tem uma dominância muito menor aí de atores que vão se autodenominar do campo, mas uma coisa muito mais difundida em termos sociais, sabe? Termos de valores, que eu digo. E isso também vai esvaziar, talvez, num médio prazo, essa necessidade da identidade evangélica anunciada para fortalecer a candidatura. Então, são todas coisas que estão muito em movimento. Então, por isso eu acho assim, que é possível que tenha um puro sangue que não vá se anunciar como puro sangue evangélico numa candidatura. Também essa é uma questão que eu acho que podemos ver aí num futuro próximo.
E, Cris, eu estava lendo o documento de análise de Zero sobre o censo, né? Muito bom, inclusive, recomendo para você que está nos ouvindo. E eu acho que esse documento traz uma pergunta essencial, sobretudo pensando nas eleições de 2026, que é a seguinte: um Brasil predominantemente cristão pode ser menos intolerante?
Olha, a pergunta feita aí no documento, ela é para provocar mesmo, né? Provoca porque as religiões monoteístas, elas são expansionistas, elas são de dominância, pensando principalmente as cristãs e o islamismo, menos o judaísmo, até nesse sentido da expansão, da conversão, né, como acontece nessas outras religiões. Então, acho que tem o desafio de ser religião monoteísta e estar aceitando a diferença, por um lado. Por outro lado, pensando nas religiões em movimento, né, eu acredito muito assim, no crescimento e no fortalecimento desses grupos que são de apoio à democracia, que se apresentam como progressistas nesse universo religioso, seja católico, seja evangélico, pensando que o Brasil é predominantemente cristão, né, em termos de auto-identificação. E aí acho que a gente tem uma possibilidade de o crescimento dessas correntes no interior dessas tradições venham a criar um ambiente, eu acho assim, religioso e social mais interessante, mais inclusivo, que valorize a diversidade, tal como está aí na pauta global desde o final da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que tem uma pauta global que vai animando mentes e corações no sentido da gente ter um ambiente mais saudável. E eu acho que as religiões, como instituições, elas também devem se prestar a isso, e a gente vê iniciativas nesse sentido, né? Mas não é uma questão fácil, eu acho que é o desafio que está posto aí às institucionalidades, aos religiosos de um modo geral, e aqueles que não são religiosos também, para buscarem o contato com essas institucionalidades na formação de uma sociedade mais justa, mais legal para todo mundo.
Cris, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir.
Ah, muito bom estar aqui com você. Adoro o teu programa, adoro o teu trabalho. Parabéns aí por tudo.
E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. E o Vida de Jornalista tem um episódio especial focado no Congresso da Abrage, no olhar das mulheres negras. Daíse Feio, do Pará, e Arielle Lima, da Bahia, contam como foi a 20ª edição do maior congresso de jornalismo investigativo do Brasil. Como sempre, a conversa vai por caminhos muito interessantes do fazer jornalístico no Brasil. Então procure aí pelo Vida de Jornalista no seu tocador favorito e boa escuta.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Pauta Pública. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. O Pauta é apresentado por Andréa Dipp, que também cuida da entrevista do programa. O roteiro é de Ricardo Terto e a produção é feita por mim, Estela Diogo, com apoio da estagiária Rafaela de Oliveira. A edição do episódio é de Pedro Pastoriz. Na comunicação, a coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana, o vídeo para as redes sociais é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Rafaela Ribeiro. A trilha original do programa é do Pedro Vituri e a identidade visual é da Tainá Gonçalves. Esse episódio inclui áudios do G1 e BBC News. O Pauta Pública é uma produção original da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Não se esqueça que você pode contribuir com o nosso trabalho doando qualquer valor ou se tornando uma pessoa aliada com menos de R$1 por dia. Saiba mais em apoie.apublica.org. Um abraço e até semana que vem.
Até sexta que vem, gente. Um abraço.
Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.